Tribune de Mondial. Taille au patrocinio.
SNB, la société nouvelle de Balestier, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha. Tribune do Mundial. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Boa noite, já estamos de regresso para esta segunda hora da nossa emissão de hoje da Tribuna do Mundial, emissão de 22 de junho, a primeira do verão, maravilha, com este calor todo incrível. Vamos lá então falar do jogo da manhã. Portugal joga contra o Uzbequistão, vamos ter o relato, vamos ter emissão especial a partir das 18 horas, a conferência de imprensa é à 1h45 da manhã, que eu vou ter a oportunidade de ouvir, claro, na íntegra, e de gravar e tal.
E trabalhar.
Vai ser um prazer. Mas trabalhar à noite também é engraçado porque, sabes, nós escapamos aí ao calor. Vamos lá, Rui, já vamos ouvir o Marco e o Henrique, mas para já começamos pelo Rui. Portugal joga amanhã com o Uzbequistão, as coisas vão ser diferentes seguramente. O que é que se pode esperar deste segundo jogo?
É sim, Portugal é nomeadamente favorito neste jogo.
Abaixo de 3 é empate ou derrota? Abaixo de 3-0?
Eu não diria abaixo de 3, porque hoje em dia as equipas estão tão rodadas num sistema defensivo.
E é difícil?
É difícil marcar. É difícil marcar, mesmo contra o Uzbequistão, e vimos outras equipas que conseguem. Defender é mais fácil, embora tenha... Pronto, pede-se uma organização para uma equipa defender bem, mas uma vez que aquelas rotinas tenham sido adquiridas, é fácil defender. O mais difícil é marcar e fazer a diferença. Agora, todas as equipas defendem bem, o Uzbequistão, pronto, vai tentar defender e estar ali com um bloco baixo, cerrado, com as linhas cerradas para que leve uma equipa como Portugal a duvidar, mas aqui vai haver um jogo um jogo mental dos jogadores portugueses que estão um pouco espicaçados no orgulho e vão ter que tomar as responsabilidades e fazer a diferença. E quanto mais cedo marcarem, mais fácil vai o jogo ficar. E vai ser por aí, porque não podemos se dar ao luxo de perder contra uma equipa como os Uzbequistão. É impossível.
Paulinho, e tu, vai ser desta? Portugal vai abrir o livro agora no segundo jogo diante do Uzbequistão?
Sim, penso que desta vez vão conseguir ganhar.
Tem que ser a Vicla Manier, Paulinho.
Sim, sim, sim. À maneira portuguesa. Não, Portugal tem muita qualidade, como disse, os jogadores que tem, e toda a gente fala disso, especialmente os jogadores do Paris Saint-Germain, que estão a fazer um grande trabalho nesses últimos dois anos. E penso que vai ser um jogo mais fácil para Portugal, mas como o Rui estava a dizer, tem que marcar muito cedo. E hoje a tática que funciona muito, muito bem, a tática do Paris Saint-Germain, que é pressionar lá em cima e tentar marcar rapidamente. E depois penso que se os jogadores fizerem isso, toda a gente a atacar e a defender ao mesmo tempo, Portugal vai sair com um bom resultado, e daqui para a frente depois vão ganhar mais confiança. E penso que daqui para a frente Portugal vai fazer um bom campeonato do mundo. Acredito nisso.
E o que é que podemos oferecer ao Roberto Martínez? Um ramo de rosas, Marco?
Amarelas.
Amizade.
Não, é outro significado para mim.
Amarelas é a cor da Colômbia, porque ainda tem a Colômbia
para também, deve ser também isso. Ainda é o outro significado. Porque ainda por cima, eu espero bem que haja troca de treinadores, como se faz no futebol, e que seja Jorge Jesus o próximo selecionador, e que Roberto Martínez vá um anito para a Arábia Saudita a treinar o Al Nassr.
Sim, mas o que é que se pode esperar então para este segundo jogo, Marco?
Eu não sei se marcar cedo será a boa solução. Da última vez marcaram também cedo aos 6 minutos e acabamos por empatar. Mas eu acho que eles não, sobretudo os jogadores portugueses, eu acho que eles não fazem os mesmos erros duas vezes. Eu acredito nisso, e pelo que tenho visto sempre nas fases finais de Portugal, pelo menos raramente erram duas vezes consecutivas. Então acho que, como o Paulinho e o Rui disseram, se marcarem cedo, acho que desta vez vão continuar a pressionar para tentar marcar o segundo golo. Pelo que se tenta saber do 11 de Portugal, em princípio vai regressar Rubén Dias e Gonçalo Inácio. Isso acho que já vai trazer uma certa estabilidade também à defesa central. Nas aulas deverá abrir uma revolução. Rafael Leão poderá ser titular com Francisco Trincão. Isso seria uma certa surpresa para mim de ver Trincão titular ou então Francisco Conceição. Eu acho que até que enfim vai novamente apostar em verdadeiros extremos que podem desequilibrar e oferecer algumas soluções, nem que seja, por exemplo, com centros, com cruzamentos, com remates para a área, quase remates, cruzamentos, remates, que possam ser aproveitados por Cristiano Ronaldo. E vejo então uma seleção portuguesa como a Espanha, a oferecer um show de futebol, 3-4-5-0, cuidado depois, novamente, não entrarem demasiada confiança antes de jogar frente à Colômbia. Mesmo se apesar, sinceramente, neste momento a Colômbia também não é uma Colômbia que faça medo a alguém. Eu acho que neste momento não temos de ter medo de nenhuma seleção, mas também não podemos subestimar nenhuma seleção. Eu vejo agora vários especialistas, analistas, dizerem que esta equipa do Uzbequistão, cuidado com esta equipa do Uzbequistão, sim, mas até podemos ter cuidado com a Andorra. Eu lembro de Portugal ter empatado 0-0.
Contra o Liechtenstein, 2-2.
E também falar. Contra a Andorra. Tínhamos empatado também 0-0. E contra o Liechtenstein também, já me tinha esquecido. Quer dizer, quem vem agora dizer, ah, cuidado, o Uzbequistão pode ser perigoso. Sim, já vimos isso até nos próprios apuramentos com o Liechtenstein, Andorras, Luxemburgos, essas equipas todas. Portugal já perdeu pontos contra estas seleções. Pronto, espero bem que Portugal consiga reagir. E vá lá, que Cristiano Ronaldo marca um golinho amanhã e que já fica um bocado libertado deste peso de ter marcado em 6 edições, porque marcar em 6 edições nunca foi feito. Agora de chegar aos 18 golos de Lionel Messi, acho que vai ser complicado. O Ronaldo só está com 8.
Henrique, e tu? Amanhã o que é que se pode esperar então?
Olha, a boa notícia é que o jogo é no mesmo estádio, em Houston. Enquanto o Uzbequistão estava indo em Mexico City, quer dizer que eles tiveram que viajar Até o Texas.
Conhecem o terreno assim em Sim. Portugal, não sei quantos metros faz.
Não, mas tem que haver uma revolução em termos de jogo e ver assim outros. Por acaso o Trincão, toda a gente está a se esquecer, mas talvez na forma que ele tinha, porque até para mim acho que foi o melhor do Sportingista este ano, ele pode ter esta capacidade também de desequilibrar um pouco o bloco do Uzbequistão, que acho que nota-se que é uma equipa, um bloco muito equilibrado, e que com o 19 que a gente queria, nós conhecemos aqui do Lonsome, que também já cresceu um pouco no Manchester City, e também tem à frente o antigo avançado do West Roma, que marca 22 gols com o Başak Şehir, que também pode ser um perigo de ver que este jogador, deixa-me relembrar o novo, é o Shumurodov, que é também um grande avançado por isso. Mas bom, a boa notícia é que vamos ter uma defesa central, os centrais, como deve ser também, um patrão que vai estar de regresso. E concordo com o complemento que disse o Marco, que esta equipa já aprendeu agora desta vez. Viram que os craques e as vedetes já marcaram todos. Tem que haver também o nosso craque que vai marcar à frente e realizar finalmente 6 golos em 6 edições e talvez já igualar Eusébio para ficar assim na história, porque isto também seria um bocado. Seria injusto, mas bom, ver Ronaldo com tantas edições, não conseguiram ultrapassar.
O Eusébio fez uma,
não é? Uma e 9 golos. Ele está com 8. Quer dizer, bem bom, vamos ver.
Que é já outra estatística também interessante, é que em jogos de eliminação direta, Cristiano Ronaldo nunca marcou. Nos mundiais, nunca.
Se for nos golos.
Podemos e dar todos os elogios, porque o Rui também está aqui, foi ponta de lança, sabe como é complicado marcar golos. Cristiano Ronaldo marcou muitos golos com Portugal, está a mais de 100, o segundo acho que ainda é o Pauleta, que está à volta dos 40 e poucos golos. É importante todos os golos que ele marcou, mas ele marcou nas eliminatórias, marcou em europeus, marcou na Liga das Nações, mas nos mundiais são 8 golos em 6 edições, sabendo que eu acho que na Rússia ele marca 4 logo na primeira fase, quer dizer que metade desses 8, exato, 4, metade desses 8 golos numa só edição, quer dizer que nas outras 5 só foram 4 golinhos e nenhum em eliminação direta. E Portugal, com ele, já foi ao quarto lugar em 2006. Eu nem acho, ao fim e ao cabo, espantoso ver Cristiano Ronaldo não marcar. Não é um espanto, porque quando se pega a história de Cristiano Ronaldo nos mundiais, e apenas nos mundiais, nunca foi decisivo.
Quando a gente ouve vocês a falar tanto tu como era antes, que o Cristiano Ronaldo começa o jogo de início, então, nesse caso?
Para mim, sim. Quer dizer que, neste momento, ele tem para valer uma coisa. As estatísticas. Sempre. Tem 30 golos com Al-Nassr. Qual é o avançado que marcou tantos golos? O Gonçalo Ramos está aqui. 14? 16? Pronto, ele tem o dobro. O que é que queres fazer neste momento? Talvez um que marcou tantos golos, não sei se não estará à volta dos 20, é o Paulinho.
Não está.
Pois, mas o Paulinho não está.
Mas ele marcou assim esses golos todos com a associação com o João Félix também, que ainda não foi, não encontrou essa...
Se calhar é uma solução para amanhã.
Precisamente, porquê é que não jogaram os dois juntos?
A opção não caiu sobre esses dois, mas isso são as questões, nós não estamos por dentro da estratégia. Houve ali um jogo amigável em que o Nuno Mendes não jogou titular, depois aparece titular, criou-se ali algumas especulações, não sei se foi para economizar ou se foi para... uma gestão ou para tentar outra situação, mas o que é certo é que não, pronto, os resultados é que falam por si, é mais fácil falar depois do que antes, e é verdade que ele não encontrou ali a boa solução, com a boa estratégia, com a boa equipa. Tem agora uma segunda oportunidade, até porque agora, pronto, a estratégia começa a cerrar-se e eles já devem ter feito estes cálculos todos. A Colômbia vai jogar com a República do Congo, nós apanhamos o Uzbequistão e depois a última jornada é Colômbia-Portugal. Temos ainda que resolver esse jogo, não é? Que é bem mais difícil, embora que, como disse o Marco e com razão, a Colômbia não está ainda ao nível que nós conhecemos, a Colômbia, não é? Mas a Colômbia e estes clubes, estes países assim, têm o hábito de jogar este tipo de competições, as competições de torneios, e de um momento para o outro podem tirar a sacar ali um jogo em que nós vamos ficar ali surpreendidos. Ou seja, e depois o outro jogo é a República do Congo com o Uzbequistão, que normalmente vai ganhar. Ou seja, estamos aqui a falar de uma situação que, se não fizermos os cálculos rapidamente, podemos estar aqui dependentes de outros resultados.
Rui, falaste da dinâmica, temos o Vitinha com o João Neves e com o Nuno Mendes, é a dinâmica para o Saint-Germain. Não percebo porque é que não continua na dinâmica João Félix e Cristiano Ronaldo.
Desde que
toda a temporada jogaram juntos. Eu acho que criar uma dinâmica, até Paulinho, entre um extremo e um avançado, é continuar.
Estás bem, podes continuar com a dinâmica Manchester City, do lado direita. Mateus Nunes, Bernardo Silva. Mesmo se o Bernardo Silva é falso, extremo.
E eu vou para três. Rubem Dias, Mateus Nunes, okay, e Bernardo Silva.
Pode ir embora.
Nós vamos ser autorizados a jogar com 20 contra 11.
Sim, deixa-se ouvir o Paulinho.
É isso que eu estou a dizer, porque Portugal tem tantas qualidades de jogador, e eu gosto muito do João Félix, apesar de ser do nosso Benfica. É um jogador com muita qualidade.
O nosso Benfica.
Com muita...
Para quem é benfiquista? Ah, sim, é melhor.
Acho que não há ninguém.
Mas, para falar a verdade, eu gosto muito dele. Mesmo se ele não foi para o bom clube Atlético de Madrid e depois andar de um lado para o outro, Chelsea. Agora está na Arábia Saudita com o Cristiano. E é como vocês estão a dizer, quando tu jogas todos os fins de semana juntos e treinas juntos, é mais fácil de combinar. E para seguir, eu não entendo o Martínez, a escolha que ele faz. Por acaso, não... Tem tanta qualidade para ele fazer uma escolha melhor, que vai dar melhor resultado, mas eu não percebo. Sim, acho, Rui, que o João Félix também devia jogar, ter mais oportunidade de jogar titular.
Muito bem, Paulinho. Vamos ouvir agora um brasileiro a falar, um jogador brasileiro que já passou pelo Vitória, pelo Rio Ave, pelo Moreirense, e que vai falar um bocadinho do Brasil, mas vai também centrar o discurso...
E esteve muito perto daqui. Ah, não, é João Vila, mas é no Brasil.
É do Brasil. E que vai falar também de Portugal, não é? Porque ele, no fundo, sente-se um bocadinho de português também.
Marta. Sim, é o Jonathan Luiz, guarda-redes de 35 anos, que regressou ao Brasil para jogar no Atlético de Minas Gerais, na segunda divisão do Brasil. Ele que também passou pelo Uzbequistão e pela equipa do Paktakor durante uma temporada, depois de ter saído do Rio Ave. E ele começou por abordar neste momento como é que vê o Brasil após os dois primeiros jogos, mas rapidamente falámos do jogo de Portugal frente a essa equipa do Uzbequistão, que ele justamente teve a oportunidade de seguir de perto.
Então, o primeiro jogo contra o Marrocos, né, eu estava assistindo e achei sinceramente que o Brasil, a primeira parte, assim, o Brasil estava... Parecia que estava um bocado nervoso pela estreia, né? A gente sabe a cobrança que é na seleção brasileira, ainda mais aqui no Brasil, né? Dos adeptos e toda a área, assim, de imprensa, tudo, porque já há muitos anos aí que o Brasil não chega a uma final e não conquista novamente o título, então fica essa cobrança aqui. Mas Achei sinceramente a primeira parte que o Brasil estava um bocado perdido durante o jogo. A gente sabe também que não pode desmerecer a seleção do Marrocos, até porque no outro Mundial, se não me engano, chegaram até as meias finais. E, então era uma equipe que tem todo o respeito, mas o Brasil sempre entra favorito em todos os jogos, né? Então, segunda parte ele também deu uma melhorada, mas eu acho que esse primeiro jogo contra o Marrocos aí deixou a desejar um pouco a seleção brasileira. E já no segundo jogo, né, a gente sabe também que essa cobrança veio do primeiro jogo e tanto também da parte da comissão técnica, provavelmente da seleção brasileira, né, do Ancelotti veio. E nesse segundo jogo já essa vitória deu para dar uma motivação a mais novamente, né, para a equipe, e foi uma vitória boa, uma vitória que deu confiança para o Brasil em cima do Haiti para esse decorrer do campeonato agora, né?
Após um início complicado, acredita-se que mesmo assim a equipa pode vencer este campeonato do mundo?
Eu acho que o Brasil sempre entra como um dos favoritos, né? Assim como outras grandes seleções do Mundial, como Portugal, Argentina, França, Alemanha, todos entram como os favoritos, né? Mas a gente sabe que futebol sempre tem as suas surpresas, né? Então, como eu acabei de falar, Marrocos chegou às meias-finais. Ninguém imaginava, quando começava o último campeonato mundial, se falasse que Marrocos chegava às meias-finais, ninguém acreditaria. Então, a gente sabe que no futebol tem as suas surpresas. E eu acredito que o Brasil consiga chegar, mas eu sei que não vai ser fácil, né? E até porque a gente viu outras seleções muito qualificadas. Eu estava assistindo a seleção dos Estados Unidos, que tem sido para mim uma surpresa nesse Mundial. Além de ganhar, tem me convencido pelo esquema que joga, pelo estilo de jogo. Você sabe que ganha com convicção, né? Eu assisti os dois jogos, se eu não me engano, acho que foi 4-1, outro foi 3-0. E me convenceu muito, né? Tem sido uma surpresa para mim. A gente vê também a Inglaterra também, que acabou ganhando a Croácia, e a Alemanha também vem se destacando. Mas como um bom brasileiro, né, que a gente não desiste nunca, eu vou sempre acreditar na seleção brasileira.
Agora passando a Portugal, vai defrontar amanhã o Uzbequistão. O que é que se pode esperar deste encontro? Sobretudo após também um empate frente à República Democrática do Congo.
Sim, eu vi que o primeiro jogo Portugal acabou empatando. Sinceramente, eu achei que queria vencer o jogo. Estava na torcida pelo resultado positivo, pela vitória. E acabou não acontecendo, né? Como eu acabei de frisar, essas surpresas que muitas seleções aí estão dando nesse Mundial. Cabo Verde acabou empatando com a Espanha. Então a gente vê esses jogos assim que tem sido uma surpresa. Mas eu acho que, assim como o Brasil sofreu no primeiro jogo, eu acho que Portugal também, né, agora contra o Uzbequistão, que é uma equipe que tem um treinador que é conhecido mundialmente como Cannavaro. Eu, quando estava lá no Uzbequistão, acompanhava um pouco assim a seleção do Uzbequistão, quando ele chegou, quando ele começou a formar a equipe, alguns jogos, e vi que Cannavaro colocou, né, a identidade dele, um estilo de jogo, né, de ali na seleção do Uzbequistão, parte defensiva, mais organizado. Sei que vai ser um jogo difícil para Portugal, porque a equipe deles também são um pouco organizadas, mas falando individualmente, né, a gente sabe que Portugal tem muito mais qualidade, mas eu creio que Portugal possa vencer esse jogo, sim.
Justamente passou pelo Uzbequistão. Qual é o nível até interno destes jogadores do Uzbequistão?
Uzbequistão é um país que vem crescendo agora no futebol, na sua primeira Copa do Mundo. Ali na seleção do Uzbequistão, dois jogadores jogaram comigo lá no Parque Takor. E são jogadores novos, jogadores que têm qualidade, que estão crescendo. O futebol do Uzbequistão tem evoluído, parte taticamente, né? Eu, quando estive lá, era pelo menos no clube onde eu trabalhava, eu vi que, assim, um pouco, eles gostam de aprender, eles querem aprender, e tem as suas culturas, né, sua metodologia. Então a gente acaba respeitando isso também. Mas o futebol do Uzbequistão cresceu muito com essa conquista do Mundial, muitos meninos também começaram a ter um sonho de um dia poder jogar na seleção do Uzbequistão, e a gente falava com eles, eles escutavam, queriam também aprender um pouco. Alguns eram mais fechados, mas na deles não, não gostava que a gente falasse muito, mas eu percebo que cada região desse mundo aí existe uma cultura, existe uma personalidade, mas são jogadores que vêm crescendo, que têm muita qualidade, e eu tenho certeza que logo, logo aí vão aparecer nos grandes clubes da Europa.
Jonathan, neste momento no Mundial vê-se a destacar, eu tenho vontade de dizer, muitos guarda-redes. Vozinha para Cabo Verde, Eloy Rome para Coração, com 15 defesas num único encontro. Também é o guarda-redes do Eirão frente à Bélgica. Enquanto guarda-redes, justamente, ver que neste Mundial está-se a dar muita importância a esse papel. Como é que vê isso?
Eu fiquei me surpreendido que a gente tem grandes guarda-redes, né, de nomes nessa seleção. Manuel Neuer, Alisson, Courtois. Então a gente vê que grandes guarda-redes de grandes clubes europeus que não têm se destacado assim como esses guarda-redes têm se destacado, né? Eu particularmente só conheci o Vozinho, né, ali de Portugal, que eu vi que ele estava no Chaves, e também o guarda-redes do Irã, que acabou jogando no Boa Vista, e eu lembro que ele estava, se não me engano, agora no Irã, no Tractor. Então são guarda-redes que eu conhecia, né, o outro guarda-redes eu não conhecia, mas são guarda-redes que não eram muito falados, né, e não jogam assim grandes clubes da Europa, né, e tem se destacado nesse Mundial. Fico feliz por eles, fico feliz pela visibilidade que o Mundial dá, né. Eu acho que é uma oportunidade que eles têm agarrado também, porque a gente sabe que o Mundial pode mudar a vida de muitos jogadores, muitos guarda-redes, e fico feliz por isso, porque a gente sabe que a posição de guarda-redes não é uma posição fácil. Muitas das vezes a gente é muito injustiçado, mas todos nós guarda-redes sabemos o quanto nós trabalhamos, o quanto nós nos dedicamos dia a dia, o quanto a gente trabalha, o quanto que a gente nos cobra, né? Já vem essa autocobrança entre nós. Então quando um guarda-redes se destaca, passa um filme na minha cabeça de todas as situações que a gente passa, que a gente vive. Tenho certeza também que esses guarda-redes passam por isso. E eu fico muito feliz por isso, muito feliz por ver esse Mundial está sendo um destaque assim, para os guarda-redes, tem chamado muita atenção, e tenho certeza que mais guarda-redes aí vão continuar aparecendo aí, se destacando.
Para falar também um bocadinho de si, como é que surgiu a paixão pelo futebol?
Eu comecei a jogar futebol aos 7 anos de idade, né? Comecei a jogar o futsal, e fui do futsal dos meus 7 aos 15 anos aqui no Brasil. Depois eu comecei a ver que eu tava crescendo um bocado, então eu pensei, a baliza do futsal vai ficar pequena para mim, eu tenho que começar a ir pro relvado. E foi onde surgiu a oportunidade, aos 15 anos fui pro relvado, dos 15 a 17 eu joguei numa equipe ali na minha cidade, uma cidade do interior aqui do Brasil. Depois aos 17 anos fui para Joinville, que é um clube profissional, ali onde eu me profissionalizei. Então dos meus 17 até meus 26 anos, eu fiz toda a minha formação ali, por quase 10 anos, aonde eu depois fui para Portugal, né, em 2017, para o Moreirense, depois passei pelo Vitória, pelo Rio Ave, e depois do Real fui para o Uzbequistão, eu retornei para o Brasil, depois de 10 anos, né, fora do Brasil, quase 10 anos, retornei ao Brasil.
Mas como é que foi essa saída do Brasil para Portugal?
Quando você começa a fazer algo novo na sua vida, sempre fica aquela incerteza se vai dar certo ou não. E no futebol não é diferente. Então, quando eu fui receber essa proposta para ir para Portugal, eu fiquei um bocado com receio, não sei se ia dar certo ou não, mas eu fui pela oportunidade, né, de poder estar jogando numa liga europeia, né, na primeira liga ainda portuguesa, uma competição muito disputada. Então fui para essa oportunidade, através do Moreirense, e fui muito feliz, graças a Deus. No começo eu sofri um bocado, porque o futebol é um pouco diferente, é um futebol europeu, um futebol um pouco mais rápido, o Guarda-Redes é mais participativo, o relvado é um relvado que é molhado, aqui não é molhado, não tem nada. Não tem essas coisas aqui no Brasil, o futebol não é tão rápido, aqui não precisa usar tanto guarda-redes. Então, o começo, assim, acabei me sofrendo um bocado na questão da adaptação, mas eu tive um treinador de guarda-redes, que era o Pedro Taborda, que teve paciência, que me ajudou, que me fez evoluir, né, aí em Portugal. E depois acabei me adaptando e fui muito feliz em Portugal e adorei o tempo que eu vivia em Portugal. Hoje já tenho minha cidadania portuguesa, tenho minha casa em Portugal, então já, querendo ou não, já sou 50% português também.
Jotam Luís, guarda-redes de 35 anos, que está atualmente no Brasil, no Atlético de Minas Gerais.
Já voltamos para terminar esta emissão, ainda faltam 18 minutos. Vamos falar da seleção francesa, que vai ter um jogo daqui a pouco, dentro de alguns instantes, com o Iraque, mas para já tenho o patrocínio.
Tribuna do Mundial. Tribuna do Mundial tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha. Radio Alpha. Tribuna do Mundial.
Reta final da Tribuna do Mundial, edição de 22 de junho. Vamos estar consigo até às 23 horas, claro. Às 23 horas vai começar a seleção, o jogo da França, e vamos já projetar essa partida com o Henrique. O que é que poderá dar este embate? França-Iraque. Menos de 3 é derrota.
Não, é vitória mesmo. Não, basta uma vitória 1-0 para carimbar o facto de continuar e talvez já preparar uma boa caminhada, no bom lado, digamos assim, porque agora é saber qual lado vai ser conforme o primeiro ou segundo lugar. Vamos ver, mas bom, tudo indica que a ver, temos o 11, que já apareceu, o 11 inicial.
Força, manda.
Com Mike Maignan na baliza, Koundé, Upamecano, Saliba, que isto é o clássico. A esquerda é o Lucadinha, que entra no lugar de Theo Hernandes. No meio campo temos sempre o Rabiot, e ao lado vamos ter o Manu Koné, que entra em vez de Tchouaméni, que está um pouco tocado e a ser até reposado. E depois à frente temos os três magníficos, sempre o Michael Olise, o Ousmane Dembélé, e não, ia dizer Désiré Doué, o Désiré Doué
está no banco,
que vai ser é o Bradley Barcola, que marcou na vitória 3-1 de frente ao Senegal. E à frente temos o capitão número 10, Kylian Mbappé.
E uma opinião sobre esta França, Henrique?
Conforme estamos a ver os resultados, vimos a Espanha, vimos a França que bateu forte, e tem que ver também algumas mensagens, como foi o facto da Alemanha. Por isso, em princípio, no Iraque é uma equipa que está no lugar 57 do ranking da FIFA, quer dizer que a França está no terceiro. Em princípio, não vai ser um jogo fácil para eles, e tu indica que a França normalmente...
Queres ouvir o Didier Deschamps ou não?
Já sei o que ele vai dizer. Ele vai dizer que não, é uma boa equipa, foi até o México e ganharam uma boa equipa da Bolívia. É esta passagem.
É isso tudo. Rui, e tu, o que é que achas desta seleção francesa?
Acho que esta...
Grande favorito? Sim, primeiro grande favorito? Principal favorito ou não? Por isso?
Sim, para já é a seleção que já tem dois campeonatos do mundo, é uma seleção que conhece bem este tipo de competição, agarrou a competição pelos cornos, ou seja, começou muito bem, com uma equipa de jogadores que sabem o que estão a fazer, bem estruturada, ainda, com jogadores no banco como Doué, Zé e Emery.
Bicampeões da Europa?
Bicampeões da Europa, ou seja, tem tudo para,
ai, tão bom,
para continuar e para passar este jogo. Este jogo, pronto, vai ser mais uma passagem, e se ganharem vão poder ir para o terceiro jogo com uma gestão para uma gestão de... Não, até porque vão chegar agora ao terceiro jogo a jogar contra uma equipa como a Noruega, que já tem 3 pontos e que normalmente vai jogar contra o Senegal, vai apostar numa gestão de jogo para não perder, ou seja, o mínimo se empatar, já deixam aqui para trás o Senegal e o Iraque sem nenhuma chance de ir aos 16 avos final.
Paulinho, também uma opiniãozinha aí sobre a França. Melhor setor ofensivo do Mundial?
É, como já disseram, a França começou muito forte. Vi um pouco do jogo contra o Senegal. No princípio parecia um bocado
estava
difícil.
Estava ali bloqueado ali.
Sim,
né?
Estava um bocado bloqueado, mas depois de começarem a marcar os golos e os jogadores a fazerem a diferença, principalmente o Olise, para mim é o melhor jogador agora. Um dos melhores jogadores
somos,
que desequilibra muito.
Já somos dois.
Sim,
também,
sim, para mim. É, depois, claro, bem batido.
Estás a mudar muito. Agora é Michael Olise.
Deixa valer.
Não, por acaso é uma surpresa de ver o Olise, porque, como já falámos anteriormente, não vemos grandes jogadores hoje em dia como antigamente. E para mim é um jogador que está a surpreender muito. O Olise, como mesmo no Bayern de Munique, os jogos que fez contra o Paris Saint-Germain, cada vez que ele jogou contra o Paris Saint-Germain fazia muito mal. Sim. E agora estamos a ver na seleção, penso que a França tem tudo para ser candidato ao título e depois...
Mas para ti é a principal destas com cá ou não é por isso? Achas que a França está ligeiramente acima das outras ou não? Espanha, Brasil, pá, não sei se colocas...
Pelos jogadores que eles têm e depois têm um bom banco, porque temos que ver isso também, mas acima não vejo assim muita diferença, mas tem muito potencial para ganhar. E como eu já disse também, a nossa seleção, Portugal tem muitos bons jogadores também com qualidade, mas depois agora é o que...
Envia flores ao Roberto Martínez, vá, ouvia.
Para mim, penso que a França é um dos candidatos ao título, mas depois tem a Argentina, tem a Espanha também, e para não esquecer também da Inglaterra.
Sim, gosto bem da Inglaterra também.
Inglaterra
é verdade, não falámos ainda da Inglaterra, e é verdade que eles têm uma boa seleção.
É a primeira vez que eu estou a ver a Inglaterra com muitos bons jogadores. Para mim, penso que a Inglaterra também se apanhar em confiança e penso também que são dos candidatos ao título. Pode ter alguma surpresa também.
E talvez pode-se repetir aqueles momentos da história quando, porque há aqueles polémicos de haver os talentos ingleses de não estar, como com o Palmer ou Foden. No...
Sim.
E são já muitas vezes fora. A repetição da história, como da França em 98 deixou o Cantona, o Ginola e o Papin de fora, quando a Espanha deixou o Raul também. Sim, de fora. Sim. E de vez em quando o Fernando Torres também de fora. Que de vez em quando, talvez, deixar um craque entre aspas de fora de uma equipa mostra que trazer um equilíbrio coletivo que também permite ir até ganhar uma final.
Deixa eu ouvir o Marco também sobre a França já agora. Sim.
Eu acho que, mesmo se os franceses, a maior parte deles, não são assim tão fãs do Didier Deschamps, pelo menos o Didier Deschamps tem um plano de jogo que é quase sempre o mesmo. E preparou a equipa já há vários anos, consegue sempre chegar às meias finais. É incrível os recordes que tem o Didier Deschamps. Eu acho que tenho vontade quase de dizer que se Portugal fosse buscar Didier Deschamps, eu pessoalmente não
estaria. Ele está livre.
Sim, e não estaria contra, porque o que ele fez com a França, eu gostaria muito de criticar um treinador que vai sempre às meias finais. Adoraria criticar um treinador que só vai às meias finais, mas é também
mesmo
um bocadinho a França, a exigência.
Mesmo com a gata dele?
exatamente. Mas ele, pronto, vai acabar por sair e veremos o que é que será o futuro da França. Zidane, upa. Mas veremos o que é que vai dar frente a esta equipa do Iraque. Acho que abriu um bocadinho frente à Noruega, veremos frente a esta equipa francesa. Talvez pode dar algumas dicas a Roberto Martínez. Como jogar frente a um bloco baixo, utilizar jogadores que são extremos, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué e o Michael Olise, que também pode jogar enquanto extremo, e o Mbappé, que também pode jogar enquanto extremo, e podem cruzar para a área e criar perigo. Eu acho que se ele tem que ver um jogo hoje de seleção a jogar com bloco baixo, acho que o Roberto Martínez é só colocar ali no canal 1 e canal 6 em França, se
alô,
quiser.
Roberto, exato. Sim, estás a ver como é que está a dizer?
E ver a França, porque ele também faz escolhas fortes. Quem é a bola de ouro? Ousmane Dembélé, mas não é a estrela da equipa. Toda a equipa é articulada à volta de Kylian Mbappé. E vê-se no primeiro jogo, o Ousmane Dembélé estava a 10 e o Michael Olise sobre o lado direito, não estava a funcionar. O que é que ele fez? Mudança dentro do 11. Nem vale a pena fazer substituições, é dentro do 11. Colocou o Olise a 10, o Ousmane Dembélé na direita e a equipa conseguiu funcionar e conseguir marcar 3 golos contra o Senegal. Eu acho que isso é interessante, ter um treinador que consegue taticamente mudar um bocadinho as coisas. Com, ainda por cima, a Roberto Martins disse que havia 4 intervalos com a esposa Freixer que tem agora. O que é que ele fez durante essa esposa Freixer? Andou ali a dar uns bitais só e a beber um cafezinho?
Eu vi ele com a coisa na mão. Eu vi.
Então não sei o que ele disse. A tática não mudou. Manuela, a tática não mudou. Isso é certo, é que a tática não mudou. Então esta equipe francesa eu vou ver com interesse. Talvez só a primeira parte, porque o jogo começa tarde, mas vou tentar ver um bocadinho esta equipa do Iraque também. É interessante ver uma equipa que é constituída sobretudo também pela imigração. O Iraque também, há muitos jogadores que estão fora e que foram criados fora. Há um jogador que eu estou a descobrir porque interessa-me um bocadinho pelo Iraque, que se chama Zidane. Quer dizer, um jogador que se chama Zidane vai jogar contra a França, o Zidane Iqbal, e que foi formado no Manchester United e que agora está a ter uma certa carreira no terrestre, nos Países Baixos. Quer dizer, há seleções assim que vamos descobrir, jogadores que vamos descobrir, e eu continuo a dizer, os scouts, nem que seja do Porto, Sporting e Benfica, ou até Braga, têm que estar atentos a este tipo de jogadores, podem vir a ser interessados, porque os jogadores, em termos de milhões, o transfer market, que é um bocado o valor base, não é, de saber quanto é que custam os jogadores, os 26 jogadores do Iraque custam 21 milhões de euros.
E estão no Mundial.
E estão no Mundial. 21 milhões de euros por 26 jogadores. Nem que só 2 ou 3 funcionem.
Claro que sim. Claro que
só são 21 sim. milhões de euros gastos. O Benfica gastou, quanto, 100 milhões na temporada passada? E vê-se o resultado, não houve nenhum título e foi o terceiro lugar. Então deviam-se esperar, inspirar um bocadinho deste tipo de seleções. Ou Coração, ou Cabo Verde, acho que vários clubes portugueses deviam contratar este tipo de jogadores. Novamente, não são muito caros, se funciona melhor, se não funciona, não foi um grande investimento.
Marco, ainda não falaste também da Inglaterra, já agora queria ouvir-te sobre, e 2 minutinhos sobre a Inglaterra.
Quando se fala de selecionadores que fazem escolhas fortes, como disse o Henrique, deixar Cole Palmer e Phil Foden fora, eu vou ir contra a maré. Eu não sou muito fã do Thomas Tuchel, e eu acho que o Paulinho disse aqui uma coisa também interessante, que é jogadores com talento. Com talento puro, precisamos. Precisamos, sinceramente. E estamos num tipo de boring, e eu utilizo a palavra boring porque é também para o Arsenal, não é? O boring, aquela maneira de jogar muito simplificada, menos talento, e ele não levar 2 jogadores como o Cole Palmer e o Phil Foden, que são 2 talentos puros, eu acho isso um erro tremendo. Ok, talvez eles não aceitariam de estar no banco e de entrar durante o jogo. Ok, ganharam, por enquanto ganharam, mas contra quem ganharam?
Croácia.
Pronto, a Croácia. Qual é a média de idade da Croácia? 50 anos? Pronto, ok. Luka Modric também já não é o que era. Kovacic também já não é o que era. O ponta-de-lança, fiquei até surpreendido, o ponta-de-lança é o Petar Musa. O antigo do Benfica, que está a jogar nos Estados Unidos. Não levou Ivanovic, não eram titulares nem Kramaric, nem Budimir. Titular Petar Musa. Só tem isso a oferecer agora também a Croácia em termos de avançados. Quando tive Davor Šuker, que em 98 fez tremer a França. Pronto, para mim não é uma grande proeza vencer esta equipa da Croácia, mesmo se é uma equipa muito boa e que certamente vai passar. Agora falta o quê? Gana e Panamá. Não parece que a adversidade seja assim tão grande. E a Inglaterra com o Harry Kane, que não consegue ganhar um título sem ser com o Bayern Munique, 2 títulos com uma equipa que ultradomina no campeonato deles. Eu acho que a fama do Harry Kane vai continuar. À volta dos quartos de final, a Inglaterra sai.
Muito bem, temos mais 3 minutinhos, 3 minutos e meio para o fecho desta emissão. O que dizer do que vem aí? Rui, o que é que se pode esperar? O que é que tu esperas, sobretudo tu, pessoalmente, deste Mundial?
Eu espero ver ainda bons jogos que restam, né? Eu espero que ver a equipa de Portugal chegar longe por muitas situações.
Chegar longe é o quê? Meias finais?
Chegar longe é meias finais, sim, porque não? Porque não, até por um objetivo, por tudo o que vai acontecer, o que está a acontecer agora e o que vai acontecer de futuro, aquela situação de Diogo Jota, temos ali muitas coisas que podem motivar a motivação da equipa para chegar o mais longe possível, o último Mundial talvez de Cristiano Ronaldo, porque embora falemos e criticamos Cristiano, devemos também a ele muita coisa do que Portugal conseguiu conquistar hoje, né? O nome onde levou o nome de Portugal levou longe através de tudo o que ele fez até hoje, vai ser um dos melhores do mundo para sempre. Acho que vão haver muito poucos jogadores a atingir o que ele atingiu pessoalmente em alguns clubes, não nos mundiais, mas era este se calhar o mundial que poderia chegar
a partir de amanhã, Rui. Escreve aí, 3 golos do Ronaldo.
Mas pronto, para isso tem que
era aquilo que costuma acertar.
Pois
no Mundial
sei.
Ele acertou.
Não, se ele é forte, é 4 golos. Assim,
4
golos. Nesse golpeiro, ele vai marca 4.
Pois, mas ainda temos equipas como a Inglaterra, como a França, pronto, acho que conseguimos aqui resumir bem a qualidade deste Mundial e a qualidade também do país que está a organizar, porque quando vemos estes estádios, e estou aqui a ver agora o jogo da França in the streets of Philadelphia Stadium, é qualquer coisa, é a animação americana. Combate qualquer país a nível de marketing e de organização de espetáculos, e acho que sim, estou a apreciar bem este Mundial, espero que continue com muita competitividade.
Só para fechar, temos um minuto, Paulinho, é tudo teu, bar aberto.
Sobre o jogo do Portugal para amanhã, é isso?
Sim, também sobre aquilo que tu podes esperar ainda sobre este
Mundial. E de Cabo Verde também.
Já agora.
Final Cabo Verde-Portugal.
Maravilha. Isso era um sonho para nós.
Mas, como eu já disse, bom, para mim, Cabo Verde já fizeram o Mundial deles, que tiver para ir para a frente, parabéns a eles. E para mim, eu espero que Portugal possa ir longe, mesmo ir à final, mesmo ganhar, porque ver sempre os mesmos a ganhar não tem piada. E depois, todas essas seleções estão a fazer surpresa, como o Coração, Cabo Verde e outros. Eu acho mais piada de ver um futebol mais agradável, não ver as grandes seleções a dar 3, 4 ou 7, não tem piada. Mas eu gostaria mesmo muito que o Portugal fosse longe, mesmo ganhasse o Campeonato do Mundo, estamos só à espera disso. E o Cristiano, ele merece por tudo o que ele fez, só lhe falta o Campeonato do Mundo, porque o Messi já conseguiu. E para mim, espero que o Martínez, porque quando temos um Ferrari mas não sabes conduzir, já não é a mesma coisa. E se ele tiver, ele tem que ter mais, como é que digo, tem que ser decisivo a fazer a escolha, e se tiver que meter o Cristiano no banco e Portugal ser campeão do mundo, para mim eu prefiro que seja assim.
Sim!
Porque espero que Portugal possa mesmo ir muito longe. Como eu já disse, para mim, se o Cristiano ou outro tiver que ficar no banco e a gente ser campeões do mundo, é a melhor coisa a fazer.
Sim.
Não importa quem marca, quem não marca. E queria só aproveitar para dizer: bom, próximo ano vou casar.
Olha,
estamos esperando.
Olha, vai ser na Suécia, podem já começar a apanhar o avião.
E vai ser aonde?
Contra quem?
Quero aproveitar ao mesmo tempo para mandar um beijinho para a minha mulher, Jerusalém. I love you so much, big kiss for you. E para as minhas filhotas, Nala e Nairobi, e o meu filho David.
Parabéns, parabéns.
Parabéns, João.
Todo o sucesso e todo amor e
isso é ter a melhor fã de
todos. Sucesso dos homens sem palavras, estás a ver?
Paulinho, em todo caso, muito obrigado por teres passado aqui pela Tribuna Desportiva. É sempre com muito gosto que recebemos aqui. Rui, tu já sabes, és da casa, fazes parte da casa também.
Obrigado.
E obrigado aos meninos aí.
Até para a semana.
Até para a semana.
Até para a semana, sabemos se Portugal está apurado ou não.
Já sabemos. Ou seja, amanhã já sabemos.
Obrigado a todos.
Tchau, tchau, até para a semana.
Obrigado.
Tchau. Termina aqui mais uma edição da Tribuna do Mundial. Fique bem na companhia da Rádio Alfa. Já sabe que amanhã às 6h30 da manhã cá estaremos para a primeira edição do Desporto e depois à tarde estaremos por cá para a transmissão desse Portugal-Uzbequistão.
Tribuna do Mundial. Tribuna do Mundial. Tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.